Bom dia, boa tarde, boa noite, neopianos. Aqui quem fala é o Cleito e eu nunca estou atrasado.
Nunca.
Nunca.
Sempre estou da hora certa.
Pra variar, o Cleito deu merda, deu bagunça e, bem, era pra acontecer muita coisa e não aconteceu quase nada.
Aqui é o Ricardo e eu não deveria ter desmarcado pra fazer esse cast.
Aqui é o Luca e, sei lá, não tem nada pra falar aqui.
Sempre tem que ter um pra fazer isso, é incrível.
É, sempre, senão o Vinícius, né,
assim. Eu nem sabia o que ia falar, mas enfim.
Hoje nós vamos falar, o cast vai ser dividido em um cast para iniciantes e cast para experientes, tudo falando sobre a Copa de Lutador, seu sistema, seus pontos, sua nova formação, e no final a gente vai dar os pitacos, como sempre. É isso.
Sabe, eu vou sentir falta do Vinícius. Ele realmente se mete o louco, xinga tudo, justo esse cast ele não vai poder participar, né?
Eu odeio a Copa de Lutador.
Okay. Ah, tem substituto aí, ó.
É o que não falta, a gente odiando a Copa de Lutador. A gente vai odiar mais a Copa de Lutador depois dos e-mails, tá bom? E vamos para mais uma leitura de e-mails. Hoje eu estou aqui com o Lucas.
E aí?
Lucas, bem animado como sempre. E vamos para a leitura de e-mail. E os e-mails hoje, para a zoação do Noda e do Vinícius, não recebemos nenhum e-mail. Que
triste.
Muito triste isso.
Forever.
Então vamos para os recados, certo?
Beleza.
Começa aí, Lucas, falando o seu recado.
Bom, falar aqui um pouco sobre Operação Ready. É uma trama, tá acontecendo lá no TACPI, ou no TACPI, sei lá como vocês falam, que fala sobre operação pra evitar guerras, essas coisas assim. Aí você tem que ajudar o Dr. Slosh a criar uma equipe, assim, pra evitar essas guerras, assim, que acontecem. Aí você pode ver lá no TACPI lá, e é isso aí.
Ah, a trama tá legalzinha, eu tava acompanhando, eu não tô participando, mas eu tô acompanhando como é que tá, quando sai os capítulos e tal. Pra quem tiver Twitter, acompanha no Twitter, qual é o Twitter?
@TACP.
É, isso, segue lá no Twitter, que toda vez que sai novo capítulo, alguma coisa desse jeito, ele tá divulgando lá, certo?
É isso aí.
Enquanto isso, no Magnetismo está acontecendo o mês, né, de atualizações, que não está saindo muito como planejado. O mês de atualizações que eram para acontecer várias atualizações de guia, como os guias de temas e os guias de oponentes de batalha, só que infelizmente não vai ocorrer alguns. Pelo menos vai ocorrer o lançamento de um projeto que os colecionadores de roupas irão gostar. Eu não vou falar muita dica, apesar que isso acho que já fala muita coisa, né? Enfim, não vai demorar a sair, sai provavelmente nessa semana, talvez no dia seguinte, depois desse cache, né? E algumas atualizações irão acontecer na próxima semana. A conquista de MT está planejada para voltar sim. Eu não sei se ocorrerá até o final de maio ou início de junho, mas vai voltar. Não vai demorar a voltar, volta por essa semana aí. E também é só isso. Tá acontecendo Mega Senha, como vocês sabem, todo mês tem. E se você quiser postar, clica no link aí do lado. Ou no post, se localiza pelo post que é mais fácil. É, enfim, é só isso também. Algo a considerar, Lucas?
Não.
Por favor, sinta nossa presunção, né? A gente falou muito sinceramente sobre a Copa de Lutador, certo?
Certo.
Então, se você gosta muito da Copa, sugiro não escutar muito o que a gente fala. Enfim, vamos pro cast. Voltando dos e-mails, vamos falar sobre o novo sistema da Copa. A Copa, pra você que tá chegando hoje, a Copa acontece desde 2006.
Só uma pergunta, tem um novo sistema?
Então, eu acho que vai ter um novo, não é possível. Depois daquela coisa que foi a última Copa.
Não, acho que vai ser o mesmo.
Pelo andar da carruagem é mesmo, vai ser o mesmo do ano passado.
a mesma droga, é isso?
É.
Na verdade, eu não sei. Me expliquem como é o sistema, porque eu não participei ano passado.
Cleiton,
sorte sua. O sistema, o sistema tá de que forma? Os times estão sendo divididos em grupos. Nesses grupos rola uma pontuação separada. Isto é, serão 6 times, né, em cada grupo. Estou certo?
Certo. Eram 3 grupos de 6 times cada.
Isso, eram 3 grupos de 6 times.
Não, vale dizer antes de tudo. Aleatórios.
Tá. 3 grupos que se combatem entre si?
Isso, e nesse grupo, os 6 times disputam entre si. Serão 4 rodadas, então haverão, nesses grupos, irão mudar ao longo das 4 rodadas. 6 times entrarão no primeiro grupo, depois irá mudar, entendeu? Aquele grupo. Poderão entrar outros times naquele grupo, sair e ir pra outro, e assim vai. Entendeu? E nesse grupo,
times que já vão
bater entre si. E os mais qualificados ficarão em primeiro, e assim vai, e uma pontuação vai rolando ali.
E sem, como é que fala? Sem final. Fica a dica.
Isso. Como vai rolar a pontuação naquele grupo, por exemplo, aqueles que ficarem mais em primeiro vão sendo já campeões. Não vão ter esse.
Nossa, sistema. Que merda.
É, não vai ter um sistema de desempate ou nada do tipo. Ano passado, como ocorreu, Crêmbula só pegou as primeiras posições. Então não teve mistério de quem iria ganhar a Copa. O mistério mesmo ficou empatado na segunda posição entre Meriedel e Ilha do Mistério, que chegaram a empatar.
Não, aí nós temos que jogar uma bomba. Bum! Eu fui da Ilha do Mistério desde o início das Copas.
Eu também.
Nunca ganhou merda nenhuma. A melhor posição era sexto. Ano passado eu não participei, ficou em segundo. Olha que maravilha.
O que você faz? Você não participa esse ano de novo, cara.
Não, tem que ter.
Então, pra você iniciante que tá começando, a Copa tá desse jeito. Mudou muita coisa.
É, tá uma merda completa, não faz sentido algum. Não tava lendo quase nada, e tudo que o bloco era antes, o jogador, o evento mais importante, nossa, tudo aquilo. Não, esquece. Não, agora é um evento de todos os anos. É isso, não tem nada especial agora.
Um evento chato do cara.
Enfim, com essa mudança de grupo, não tem como mais prever quem poderá ser o melhor time ou o pior time. Como o Ricardo mesmo disse, a Ilha do Mistério terminava lá em 14º. E como que ela foi parar em segundo? Mesma coisa lá o Kiko, que também se destacou nessa última Copa.
Calma. A Ilha do Mistério ficou em segundo, mas não foi só porque... a Ilha do Mistério foi forte, não.
Não, ela estava caindo, por favor, né? Ano estava subindo, vamos ser sinceros, né? Ano estava sendo aquela maravilha, vamos ser campeões da Copa.
A gente teve sorte, também teve um ponto, a Stealth. Lembra Stealth?
Ah, mas eu acho que a Stealth não teve nada a ver com isso, porque a Stealth estava todo mundo crédito. Todo mundo sabia.
Não, estava em na Ilha do Mistério.
Ok, vamos pensar no imaginário que a Stealth, esse grupo imaginário de superstars, estejam por lá.
Isso, fala, o que é a Stealth?
A Stealth, repetindo novamente, é um grupo de super jogadores que só pegam o maior título da Copa, maior All-Star, e se juntam apenas em um time só pra fazer esse time campeão.
Foi o que aconteceu com Virtus.pets, né? Que quando ele venceu, todo mundo achava que Kreludor ia ganhar, faz acho que uns 2 anos isso.
Isso, e ano aí, passado, ano retrasado, no caso.
Ano retrasado, e isso foi a última Copa que eu participei. Todos achavam que Kreludor ia ganhar e acabou Virtus.pets virando na última...
Na última hora.
Acho que foi por isso, né?
Isso mesmo. E é estranho, o mais estranho desse novo formato que a Copa de Alvador tem, é que na divisão de grupos, tipo, mesmo se seu time está ganhando, é isso que eu acho mais incrível. Seu time está ganhando, mas de repente ele pode estar em terceiro. Ou em segundo. as partidas diárias parece que não tem muito valor. Uhum. É isso que ficou mais estranho. Seu time pode estar vencendo tudo, mas de repente ele está em segundo. E o time que está em primeiro, de repente já tinha perdido umas duas ou três vezes.
Depende mais do grupo que você cai.
Isso, também tem a questão do grupo.
É, tá muito confuso, Zandro. Não, peraí, acho que, se eu fosse, vou ser bem sincero, a Copa de Ador tá uma merda. Eles têm que reformular tudo desde o início, de verdade.
Realmente tá muito complicada essa nova Copa.
Vai parecer um pouco radical, assim, mas eu acho que a primeira Copa, eu não participei dela porque eu ainda não jogava, mas ela tinha um esquema mais simples, que era a eliminação direta, tu perdia, tu era eliminado, que era mais interessante até certo ponto. Eu acho que podia ter esse sistema de você escolhe uma equipe no início, se o teu time perdeu, tu cai fora, entendeu?
O problema é esse. O problema é justamente esse, não pode ter alguém assim, sem fazer nada.
Ok, é isso. Ok, só que então assim, ó, eles adaptem isso para, ok, teu time perdeu, tu pode escolher um outro time, um segundo time, um terceiro time.
Ah, mas nessa troca de time?
Eu já fiz isso, sem brincadeira.
A primeira Copa, se não me engano, ocorreu essa troca de time, mas foi só na final. Que tanto que quem pegou os melhores troféus foram aqueles que ficaram no time iniciante desde o começo. E aqueles que trocaram de time, por exemplo, o Bosque ou o Darigan, que ficou em segundo na primeira Copa, pegaram troféus menores. Esse da primeira Copa é um pouquinho falho no caso dessas coisas. Tipo, saiu, não tem como participar. Mas a partir da segunda, com o novo sistema, que se estendeu até, vamos dizer, ano passado praticamente, não era tão ruim.
Ah, era chato pra caramba. É a mesma coisa que essa guerra aí do...
Essa guerra que chata pra caramba.
Essa guerra do obelisco.
Nossa, isso, tipo, nossa, tu fica de... lá todos os dias fazendo aqueles mesmos jogos chato. E aí pra quê? Pro teu time perder no final das contas?
Isso aí.
É isso aí. Campo de batalha mais preciso, né?
É semelhante, entendeu? É chato.
É, o problema é que a Copa de Altador, desde, vamos dizer, desde a Copa 2, mais sincero, tá sendo uma repetição de dias. Uma repetição. Na Copa, da Copa 2, a Copa, vamos botar, a 6, antes da 7, ano passado, com essas repetições, tipo, jogar e ganhar diariamente, era uma coisa importante. Na Copa 7, você não tem como saber isso. E como eu disse, muitas vitórias num time não significa muita coisa. Talvez outro time esteja perdendo, mas esteja acima de você. Como é que a gente sabe disso? A gente não sabe. Entendeu? Porque esse sistema não foi revelado de quem pode estar em primeiro, quem está em segundo e essas coisas. E a questão também muito, muito ruim dessa Copa é a... É randômico quais os times vai. Darigan poderia estar bem melhor na última Copa, ela terminou em quarto, mas Darigan poderia pegar segundo lugar facilmente se não caísse três vezes no grupo de Creludor. Creludor foi em primeiro em todos os grupos, nas quatro rodadas.
Beleza, então vamos fazer assim, vamos tentar achar alguma solução pra isso. A do Ricardo é fazer tipo... mata-mata, que perdeu o sair.
Não. Quer uma a melhor de todas? Extingue esta merda de eventos. Inventa outra coisa.
Calma, tem muita gente que vai dar.
Eu acho que é uma tradição.
Inventa as Olimpíadas Europeanas.
Isso aí. Olimpíadas, é mesmo. Eu gostaria. Nossa, agora você falou em Olimpíadas.
Isso aí.
Mas poderia ser algo tipo... interessante.
Com joguinhos de olímpicos e tal, corrida, beleza.
Isso! Realmente, esse troço de Olimpíadas é mais...
Poderia continuar defendendo um mundo, entendeu? Um país. Só que não é só aquele jogo chato, porque o que é chato são os jogos da Copa de Altador. Ninguém gosta de ficar em cima naquela porcaria de lançador de raspadinhas.
Não, calma aí. Então você acha que a solução é ser mais um desafio diário, é isso?
Não, não é questão de ser um desafio diário. A questão é de ele implementar mais jogos que sejam mais diferenciados referente a Olimpíadas.
separar em grupos, isso, fazer times e aí lançar um desafio de um jogo, entendeu? Específico. Eles poderiam até lançar jogos novos nesses eventos, entendeu? Mas não ficar só em cima dos mesmos 4 jogos todos os anos num sistema que é falho.
Isso, pra você que tá chegando na Copa, tá chegando agora nessa Copa, e você não sabe, existem 4 jogos apenas na Copa de Altador. Que é o Yu-Gi-Oh! Ball, o Lançador de Raspadinhas, o Lance Livre e o Vamos Fazer Barulho. Esses 4 jogos contribuem para a sua pontuação para o seu time. Só que esses jogos, para nós que somos experientes, se arrasta desde a primeira Copa. E não tem nenhuma inovação em si, exceto o Yu-Gi-Oh! Ball, que eles fazem algumas mudanças.
Posso contar uma coisa? Tipo, a Copa foi... É sempre o motivo de eu sair do Neo, sem brincadeira. Pela primeira vez, quando eu jogava, eu era noob, obviamente, e eu saí porque, tipo, eu perdia, eu era da Ilha do Mistério desde o início, aí meu time perdeu. Aí, o que eu fiz? Eu criei uma nova conta e entrei no time que tinha mais chance de ganhar. Meu time perdeu, eu criei uma terceira conta. Aí, o time perdeu de novo. Eu criei a quarta conta pra ganhar, e foi a Copa que 5 ganhou.
Então, não, tipo, ó. Eu criei... Uma dica para os senhores novatos que estão escutando. Eu tô falando mais para os novatos aqui. A primeira Copa você vai jogar, por exemplo, umas 15, 20 vezes o Gobol, você vai achar que é suficiente. E ainda vai chegar e perguntar, por que estou no nível iniciante? É ruim isso mesmo. Porque a Copa é esse negócio repetitivo, que você pensa em passar de nível, só que se você vai passar pro seu primeiro nível, depois que você jogar 50 vezes.
Você Calma aí. Sabe por que é tanto ponto? Porque tem gente que consegue facilmente bater esses pontos. Por isso os prêmios são quase impossíveis pra gente. Porque tem gente que consegue bater.
Não me admira o Ricardo não ter participado ano passado, porque o Ricardo é uma pessoa ocupada.
É que eu tava fora.
Olha eu puxando sardinha pro Ricardo. O Ricardo é uma pessoa ocupada e essa Copa é chata, de tão repetitiva e exige muito tempo da gente.
Muito
tempo.
Bom, eu não participei da última realmente porque eu tava fora do Neo. E mesmo que eu tivesse jogando naquela época, eu não teria jogado... Eu teria entrado no time, feito 2-3 partidas de cada jogo e esperado acabar. Porque de qualquer forma... Eu teria participado do evento, ganharia troféuzinho ou uma medalha que seja, dependendo da posição do time, e deu, entendeu? Acabou. Perdeu a graça.
É, e agora é aquilo, né? Desde a Copa 6, se eu não me engano, a classificação dos troféus está sendo pelo seu desempenho. Então, tipo, se você, como o Ricardo disse, chegar a jogar 2 vezes só, se você não chegar pelo menos a um nível 1, você vai ganhar aquela medalhinha. Do nível 1 ao 5, outro troféu. E você vai só ganhar o melhor troféu a partir do nível 16. Se eu não me engano, você vai ter que jogar 1.400 vezes. Eu, como iniciante, eu vi aquilo, achei impossível. Jogar 1.400 vezes.
Hoje eu acho impossível
esse drone. É em torno de... não, iniciante eu vendo, eu achei aquilo impossível. Tanto que, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 copas depois eu peguei um All-Star. Cheguei a pegar um All-Star. Não é impossível
nossa,
isso.
Nossa, ou desempregado.
Desempregado é assim mesmo.
Gente que não tem o que fazer.
Exato. Jogar 50 vezes de Hugo Ball por dia, mais ou menos. Que a Copa vai se alongar por 30 dias, mais ou menos. Se eu não me engano, com o novo sistema agora, eu acho que até diminuiu.
19 dias. É legal, só que... não tem como melhorar pelo menos a disputa entre os times, sei lá.
É, porque o que o povo tá reclamando mesmo é esse novo formato. Que você divide os times, colocam eles lá, deixam uma semana... O melhor time vai se destacar, vai ganhar mais pontos, né? E na segunda rodada vai mudar em terceira e quarta. Vale lembrar também, que de repente o Ricardo não sabe, é que nas rodadas seguintes, essa pontuação que cada time vai ganhar vai aumentando. Por exemplo, na primeira rodada, o time que ficou em primeiro ganhou 6 pontos. Na segunda rodada, o time que ficar em primeiro ele poderá ganhar já 8 ou 10. Uhum. Então, para deixar uma coisa mais competitiva... é, em termos, até justo nessa parte, mas não agradou ninguém. Os jogos, vamos dar foco mais nos mini-jogos. E o Global foi um jogo...
Não, calma aí, os jogos que não valem nada, você quis dizer, né?
É isso aí, isso vale em Global.
Enfim, o jogo principal da Copa é o Yujobol. Ele já foi reformulado, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Mas basicamente é um jogo de futebol. No último ano, foi a primeira vez que ficou disponível você jogar com o mouse e com o teclado junto.
Sim, junto não,
separado. Ou você joga só no teclado, ou você joga só com o mouse.
Você tem duas possibilidades de modo de jogar.
E como é que ficou nisso? Você joga com o quê? Com mouse? Com teclado?
Eu sempre jogo com mouse, sei lá.
Eu jogava com mouse.
Eu jogo com mouse.
Tanto que quando saiu com teclado, ficou um ano aí, se eu não me engano foi a Copa de 2000, a Copa 5, se eu não me engano, ficou disponível só com teclado e eu cheguei pra caraca.
É, não vingou. Ano passado também, era só o teclado, mas aí eles mudaram e colocaram o mouse também, só pelas reclamações.
É, pra você ter ideia, acho que foi a melhor melhoria da última Copa, foi essa. Se for pra citar uma melhoria decente, foi exatamente o que fizeram com o Hugo Ball.
Quanta qualidade, hein?
Melhorou muito o jogo, né? Fala sério. Mudou muito também.
Lançadora de raspadinha que vem desde a Copa 2 não mudou nada. O jogo é o mesmo desde da Copa 2. Nós estamos entrando na Copa 8 e o jogo será a mesma coisa.
Ou não, né? Sei lá, vai que...
Ou não, mas eu acho difícil, vamos ser sinceros.
O que você acha? Porque você acha.
Porque desde a segunda Copa eles não mudam.
Quem garante
justamente
que
por causa agora. Disso. Agora na Copa 8 eu acho que eu vou mudar.
Não, eles têm que mudar alguma coisa, concorda? Muda isso, sei lá.
Eles têm que mudar o
sistema. Quem vai fazer Copa, uma trama e acabar logo com essa porcaria toda?
O terceiro é o Vamos Fazer Barulho, que é basicamente você apertar dois botões, igual louco, ou quebrar seu teclado.
Exatamente, estraga o teu teclado, então eu não sugiro que joguem isso aí.
É, estraga seu teclado e se você ficar muito viciado, acaba com a sua mão. É horrível. Uhum. Horrível mesmo. Não
recomendo. Eu sugiro assim, você quer ganhar uma indenização da Viacom, você joga, registra e processa eles.
Nossa, o Ricardo querendo só tirar dinheiro, boa. O Ricardo tá pensando no positivo.
Em alguma coisa boa tem que ter nessa. É.
O último jogo em questão é o Lance Livre. Se eu não me engano, ele vem desde a Copa 4. É o jogo.
Ai, chato, de todos.
E ele tem um macete tão simples, que chega a ser chato mesmo.
Eu não sei, até hoje eu não entendi direito esse macete.
O macete, simplesmente, como o goleiro faz uma mesma sequência, é só você repetir essa sequência, né, que é esquerda ou direita para um lado e chute rápido, que ele não vai pegar. Como o goleiro se move rapidamente, a mais tendência é que ele fica no meio. Então, se você mover uma para as laterais, é mais fácil você fazer o gol. Uhum. A ordem é essa, não tem muito segredo.
Não, calma, resumindo, se você quer fazer alguma coisa de útil da vida, não faça isso. É totalmente contrário à minha ideia, sabe? Não faça. Aproveita, sei lá, faz um curso.
Não.
De AutoCAD, sei lá.
O problema é que agora também está pedindo, né, essa exigência. Não. O mais frustrante é que se você se dedicar muito nessa Copa, você não vai conseguir ponto suficiente para conseguir o melhor prêmio. É isso que seja o mais frustrante.
Ah, relaxa, o prêmio é uma droga também, é um pincel.
Nossa. Tenta jogar o máximo que você puder, ô iniciante. Você escolhe o
seu time. Não.
Não fica frustrado porque você...
Não tenta jogar, faça dane-se, eu não vou participar dessa droga, não vale a pena. Vou fazer alguma coisa de útil, vou aproveitar um mês livre. Pronto, faz outra coisa.
Ah, eu concordo com nada.
Vê a Copa de verdade, sei lá.
Não, vai estar dando a Copa das Confederações, a Copa é ano que vem. Enfim, faça alguma coisa, sei lá.
É sugestão, tá? Não leva a sério, por favor. Não vai me desculpar que você tirou o nível 1 e não ganha nada.
É, não se sinta culpado se você tirar um nível pequeno na sua primeira Copa. Se seu time estiver perdendo, não desanima. Ou desanima, sim, porque muita gente tá desanimado contigo.
Se junta, muvuca.
É, exemplo aqui de 3. Ó, mas uma coisa eu digo, toma cuidado com os fóruns. Porque a gente tem que falar isso daqui, porque os fóruns praticamente muda no período dessa Copa. As pessoas ficam bem mais exigentes.
Dica do Rick, neste momento, para todos os iniciantes. Você gosta de barraco? Frequente os fóruns. Você não gosta de barraco? Fique fora dos fóruns. Vá jogar Yu-Yu Ball ou vai fazer qualquer outra coisa na rua.
Não, calma. Isso aí. O meu time, a Ilha do Mistério, tipo, eles não são importantes, nunca foram. Só no passado que foi criada por causa da Stealth. Então, o nosso fórum, que é os nativos, eles costumam ser muito de boa, sabe? Você fica lá conversando, eles não. É a mesma coisa, eles não. Eu vou ser bem sincero, eles não são exigentes porque eles não fazem nada também.
É um então, bando de novo.
Journey Life, apenas isso.
Lucas, você tem alguma coisa a comentar sobre os fóruns, essa horrorosidade?
Ah, cara, fóruns, sei lá, não dá pra você se expressar e tal, e reclamar. Como se a TNT lesse os fóruns pra ver suas opiniões e tal.
É. Ó, senhor iniciante, não adianta chegar e reclamar nos fóruns, vou ser bem sincero. Pegar e reclamar do Corinthians e da arbitragem.
Isso.
Provavelmente será mais efetivo. Mas não reclame da Copa de Altador nos fóruns, não vai adiantar. E você é capaz de ainda levar um fora. Realmente, tá muito assim, né? Capaz de você chegar lá e vou pra reclamar e ainda levar um fora. Chamar você de noob, vai jogar seu noob, você está no meu time pra quê? Infelizmente tá assim os fóruns. Os fóruns ficam uma selva de gente chamando pra jogar, jogue pra fazer seu time vencer. Realmente, como o Ricardo resumiu tudo. Vai pros fóruns, barraco. Não vai pros fóruns, é melhor coisa da sua vida.
Não, é legal, é engraçado às vezes, correto.
Entendeu? É melhor você juntar na sua associação e conversar na associação. Lá eles devem ser mais civilizados.
Essa associação secreta aí?
É, deve ter um montão de associações aí, mas não entre em associações de time, né, pessoal? Porque, né, é a mesma coisa que os fóruns.
Gente, a melhor dica é não jogar essa Copa.
Isso aí.
Mas a gente tem que incentivar esse povo a tentar jogar essa Copa. Deixa eles classificar. A gente aqui é tudo experiente, mas deixa eles sentirem esse gostinho e depois criticarem.
Sentirem que vocês estão perdendo tempo. É isso que vocês vão ter a sensação depois desses 19 dias ou 30 dias, dependendo do sistema. A partir desse momento eu permaneço calado, só vou voltar a falar quando eu puder meter pau nessa situação toda.
Então, iniciante, desculpa a gente chegar assim, mas realmente é o nosso sentimento da Copa. A Copa não é mais divertida como antigamente. A Copa se tornou esse lástima que vem por 8 anos seguidos, entendeu? Era legal no começo, mas se tornou enjoativa e repetitiva. Basicamente é isso. Noda, você que. Oi. Você acha que é o único que compra NC aqui ou o Lucas compra também?
Sou o quê?
É, pra falar sobre o evento NC da Copa.
Ah, sim, eu não sei, vai ser o primeiro que eu vou fazer isso. Tipo, NC, pronto, gasta lá, ganha prêmio gastando, sei lá. Tipo, você. É tipo um convite que você compra pra poder entrar nos bastidores, entre aspas, do copo. E, bem, você vai ganhando prêmios. Simplesmente é isso.
Eu não recomendo.
Compra e ganha. Compra e ganha.
Posso me meter? Eu disse que eu não ia falar mais nada, mas, né? Chegou numa área que eu.
É que você é top, né? Você pode você é compra direto.
Pois é, eu comprei NC na última Copa que eu participei, que foi a Copa 6, e os prêmios não foram legais. Geralmente os prêmios NCs de eventos como a Copa, ou de Natal, ou outros eventos assim, geralmente são os melhores, e sempre vem um ou dois itens que no futuro vão valorizar muito. Como é o caso da AC Wig, que é um que tá custando horrores.
Ah, é, e, realmente. Assim,
os últimos prêmios, os prêmios da Copa número 6, que foi a última que eu participei, foram muito ruins. Tem dois, eu acho, que, assim, dá pra aproveitar em uma outra situação que não seja a Copa de Altador. Então, eu sugiro que se for gastar NC com se for comprar NC, se for gastar com Neopets, que não seja durante a Copa. Porque, geralmente, os itens são muito específicos. Eles são relacionados a um time, ou é relacionado diretamente a Yu-Yu Ball, ou algum dos outros jogos. E aí, tu não consegue aproveitar esses itens depois.
Eu acho que isso acontece no Natal.
Vai, Lucas, fala.
Também, também. Você pode guardar o seu NC e comprar cápsulas misteriosas. Vem prêmios muito mais legais do que na...
Concordo, eu mais compro.
Uma dica pra todo evento. Isso é pra todo o evento. Você nunca compre de primeira seu ticket. Você espera sair um guia onde fale todos os prêmios. Você gostou de dois prêmios? Você tem que gostar pelo menos de dois ou três prêmios pro ticket valer a pena. Se você não gostou, simplesmente passa.
Merchan, sugestão, tá aqui, Pepe.
É, enfim, tem todo lugar no magnetismo. Procure um guia primeiro, veja os prêmios, porque ele fica disponível até o final da Copa, até o último dia da Copa. Então, se você gostou de três prêmios, você compra o ticket que vai valer a pena pra você. Caso contrário, é o que o Lucas disse. Provavelmente uma cápsula misteriosa de 150 NC vai valer mais a pena.
Muito mais prêmios legais.
E provavelmente poderá ganhar mais prêmios, realmente. Antes da gente terminar essa fase de iniciante, vamos falar da loja de prêmios. Que cada vez tá ficando mais difícil de se obter prêmios bons. Por que eu digo isso?
Alguma vez teve prêmios bons?
Ah, é?
Teve sim.
Me dá três exemplos.
Ah, cara, você vai pedir pra eu olhar nas Copas 2 ou 3, teve um prêmio legal por lá.
Ah, sim, há 5 anos, 6 anos atrás, ok.
É, os prêmios da última Copa realmente não estão sendo muito interessantes. Pra ser sincero, o único prêmio que me interessou da última Copa foi um casaco com uma gravata, que era aplicável e que eu tava vendo hoje, tá valendo 1 milhão.
Nossa.
Mas isso é preço normal de
artigo da Copa?
De artigo pra esse... De evento, assim, que faz muito tempo que aconteceu. Não é grande.
Mas o evento é do ano passado, Ricardo.
Tá, mas mesmo assim...
É do ano passado.
Sim, mas esse aplicável tem um ano de, tipo, juros em cima. É normal um preço desses.
Não, Ricardo. O que aconteceu é que com a mudança do sistema da Copa, pouca gente jogou. Pra você obter o casaco, você deveria ter chegado o quê? Nível 16, talvez, pra conseguir a pontuação? Não era nem um nível exorbitante, tipo, depois de All-Star.
Olha, conselho. Você pega um prêmio aplicável e guarda, que no futuro eles vão valer 1K e tal.
Isso serve também, mesma coisa, para livro e selo. Geralmente, como são coisas editadas, eles tendem a valer muito também. É basicamente essa é a regra de todo evento para você iniciante. Só que o que tem acontecido nas últimas Copas é, tipo, você chegar ao All-Star, que é o nível máximo, que é o nível 20, você precisa fazer em torno de 2 mil vitórias. Agora, se eu não me engano, na última Copa, o sistema mudou, é um pouco menos, se eu não me engano, 1.900. Não é muita coisa de diferença, eu acho. Mas, enfim, para você conseguir o melhor prêmio, você tem que fazer mais do que isso. Se não me engano, 4 mil vitórias em Hugo Ball.
Muita
coisa. Ou muito mais do que isso. E realmente não tá valendo isso tudo. Ok, voltando. A loja de prêmios, como o Ricardo sugeriu, realmente tá muito, muito ruim. Tá mega ruim mesmo. Tá muito ruim. Os pincéis não valem a pena, os aplicáveis estão valendo como
como o preço sugeriu aqui, exorbitantes, né? 1 milhão, 2 milhões. E a loja de prêmios tá difícil se você jogar pouco. A sinceridade é essa. Eu consegui nível 6, eu consegui acho em torno de 6 mil. Não consegui acho nem na metade da loja de prêmios. É isso? Lucas, você participou do ano passado, você conseguiu que nível?
Cara, acho que consegui nível 2 ou 3. Por aí. Os prêmios não são muito bons, assim. Só vale a pena a partir do nível 10, 10 pra cima. E você consegue os prêmios maneiros.
É, acho que só vai valer a pena se você chegar nível 10, assim, que é em torno de mil jogadas e essas coisas. Vamos falar agora dessa reta final, vamos falar um pouquinho dos times. Seguindo a última Copa, o time, na minha opinião, que tem mais chances de vencer essa Copa são os times de Cidadela de Darigan. Eu fiz uma listinha aqui. Cidadela de Darigan, Meriedel, Maracua, Ilha do Mistério e Lago Kiko.
Lago Kiko?
Lago Kiko, que vem subindo. Vai ser igual a Virtopet. Se ela ganhar ou chegar no topo, ela vai ser igual a Virtopet, que veio subindo devagarzinho e na última Copa acho que conseguiu uma posição legal.
Será que a Ilha vai cair na maldição do segundo lugar?
Segundo lugar, né? Provavelmente. Quer dizer, com esse novo sistema a gente não sabe, né? Mas...
É. Provavelmente sim.
Ano passado teve a maldição do segundo lugar? Não, ano passado não teve, porque na sexta a Kriludr ficou em segundo e na sétima ela ficou em primeiro lugar. Então eu acho que com esse novo sistema a maldição do segundo lugar caiu por terra.
É, a maldição do segundo lugar caiu por terra, mas
Clayton,
o vencedor ainda continua.
Explica pro pessoal o que é a maldição do segundo lugar, né?
A maldição do segundo lugar dizia que todo time que ficasse em segundo lugar, na Copa seguinte, ela se daria mal. Entendeu?
Isso.
Essa maldição vem se arrastando desde a Copa 2, assim... Mas ela veio caindo por terra quando o Ilha Crawl ficou pegando as posições mais elevadas, repetindo as posições mais elevadas. Eu acho que a principal maldição que ainda continua é a do vencedor.
É não repetir, né?
É, que o vencedor sempre da Copa anterior sempre se dá mal na Copa seguinte. Por exemplo, Kreldor não vai se dar bem nessa próxima Copa. Todos os vencedores saíram maus, todos.
Eu acho mas que isso é uma coisa meio óbvia.
É uma coisa óbvia que vem ocorrendo desde sempre.
É, porque as pessoas, quando o time ganha, elas começam a entrar nesse time achando que eles vão se dar bem no ano seguinte. Só que elas entram e não jogam, aí o time está mal.
Exatamente.
É uma coisa justamente para os iniciantes, né? Iniciantes, quando vão procurar um time, eles geralmente procuram o último
vencedor passado.
Então, é legal dar uma análise, dar uma olhada, ouvir o que a gente tem a dizer e dar uma olhada nos fóruns e perceber que, às vezes, esses times, por mais que sejam populares, não são a melhor opção se você quer realmente jogar e trazer a vitória para o seu time. É procurar times que ficaram entre o terceiro e o quarto lugar, que quer dizer que eles cresceram no último ano e que nesse próximo eles tendem a crescer ainda mais.
Exatamente.
Exatamente. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que está cada vez pior. Esse novo sistema da Copa, a gente não tem como muito fazer previsões, mas está cada vez mais próximo, cada vez mais certo, que haverá um segundo campeão na Copa. Pra vocês terem ideia,
né?
Pra vocês terem ideia, Cidadela, que já ganhou, e Ilha Crawl, ambos ficaram em quarto e sétimo consecutivamente. Então estão cada vez mais perto do topo. Então você não. Eu não vou chegar aqui e vou dizer, ó, não entre em time que já venceu.
Não, não. Entendeu? É pra não entrar no time que venceu na última Copa.
É, só na última Copa. Time que já venceu anteriormente, você já pode entrar.
São prováveis campeões, como Ilha Krall.
É, são prováveis.
Cidadela de Dariga. Kreludor agora não mais, mas tem outro time
que... Cidadela, os que tem mais chances são Cidadela, que tirou 4º ano passado, Ilha Krall, que tirou 7º,
Ilha Ru,
e até Boss chegou em 9º.
Ilha Ru, como é que tá? Também ganhou a 3ª Copa, se eu não me engano.
É, mas Ilha Ru terminou lá atrás.
Eu não sei, é justamente...
Ilha Ru terminou em 14º.
Bom, mas em falar em 14º, a Ilha do Mistério sempre esteve em 14º.
É,
acabou em segundo.
Pior que é isso. Tá ocorrendo uma dança das cadeiras danadas com esse novo sistema da Copa, que realmente tá imprevisível.
Não dá
pra... Como essa... Como a Copa 7 foi o primeiro a apresentar o sistema novo, não tem muito como a gente saber como é que tá acontecendo essa dança das cadeiras, como é que vai ficar, entendeu?
Acho que esse ano vai ser mais fácil
mesmo de... Mesmo chutar qual vai ser campeão ou como vai ser. A questão é essa, que mudou muita coisa.
Vamos falar sobre Moltara e o Mundo das Fadas?
Ah,
legal.
Sobre as últimas posições. As últimas posições desde o início mesmo é Mundo das Fadas, Altador e Moltara, que pela primeira vez na última Copa saiu da 16ª posição. Isso aí. 16ª ou 17ª ou 18ª posição, no caso. Os três times, basicamente, sempre estão terminando em último.
É.
Nas últimas posições. Então você exclui ele das listas quando você for entrar em um time, que realmente não dá certo.
Isso aí.
Agora a questão: os maiores times segundo o fórum são de Ilha Ru, Ilha Krauk, né? E acho que até Deserto Perdido pode entrar aí.
Como é que ficou o Deserto Perdido ano passado? Como é que ele ficou?
Deserto Perdido chegou em 5º lugar.
Ah, esse aí é um forte candidato.
É um forte candidato porque...
Já venceu.
Eles são bastante organizados no fórum.
Eles têm um fórum legal, eles já foram campeões e eles cresceram bastante na última.
Cresceram bastante, estão em 5º. É, Ilha Krauk, que se não me engano é a maior torcida do fórum BR, também tem grandes chances. E para os iniciantes, se você segue aquele conceito... Uma vez campeão, nunca mais campeão. As escolhas seriam Ilha do Mistério, Meriedel, Lago Kiko e Maragua. Pois são os que foram com a posição mais alta e não venceram nenhuma Copa. Mas vale lembrar que Cidadela, Deserto, Ilha Krauk e Bosques chegaram de 9º para cima. Então eles também têm chance de vencerem. Certo?
A verdade é que tá meio imprevisível ver qual é o time com mais chance com esse novo sistema. Depende um pouco mais da sorte, de você cair num grupo forte, num grupo fraco.
É, realmente, agora nem é mais questão de time, é questão mais de sorte. Porque como eu disse no início do cast, Cidadela de Dariga poderia pegar... O pódio ano passado só não pegou devido à sorte de cair no grupo de Kreldor, que fazia sempre ele ficar em segundo lugar. Sempre fazia a Cidadela cair em segundo lugar. E como Meriedel e Ilha do Mistério pegavam sempre as primeiras posições nos outros grupos, sempre ferrava com Cidadela.
Tá, então me digam quais os times que vocês dois vão entrar.
Bom, eu ainda estou em dúvida, mas é bem possível mesmo que eu ou repita Meriedel ou entre na Cidadela de Dariga pela primeira vez.
Bom, eu acho que eu vou repetir os nativos da Ilha do Mistério. Sei lá por quê.
E você, Ricardo?
Bom, eu sempre fui Ilha do Mistério e troquei um ano para Kreludor. Como o Kreludor provavelmente não ganha esse ano, por ser o vencedor da última Copa, e Ilha do Mistério ter crescido muito na última Copa, provavelmente eu vou para os nativos. Mas eu acho assim, ó, Eu não escolho pelo time que vai ganhar, eu escolho pelo time que me agrada, assim, que é o...
Esse é o certo.
É um
dos mundos... Esse é o mais correto.
Os mundos que me chamam a atenção, digamos assim. Eu acho que esse ano quem vai se destacar muito vai ser Maraco.
Vai ser Maraco, né? O mundo que me chama a atenção é Moltara, só que eu não vou entrar em Moltara.
É.
Para, eu tô perdendo. Na primeira Copa eu entrei em Alçador.
Eu tô muito em dúvida também, que eu acho que pode ser a grande surpresa dessa Copa é Lago Kiko, que eu achei muito, muito impressionante mesmo, eles saírem das últimas posições e terminar em sexto lugar.
Ganhou de...
Não foi
sorte? Ganhou da Ilha, se eu não me
engano. É, ganhou da Ilha.
Será que não foi sorte também?
Ah, não sei, Virtual Pet ganhando, né? Vitor Fett foi subindo devagarzinho e ganhou uma Copa, então...
É, que eu ainda não consigo entender como eles venceram aquela Copa. Tem alguma coisa muito estranha.
Realmente, eu também não achei uma explicação adequada pra vitória de Vitor Fett. Eu só sei que eles foram subindo devagarzinho na tabela e ninguém foi dando muita confiança, né?
É, aí acabou ganhando.
Então... E se for a questão de subir devagarzinho, Lago Kiko e Maraco estão ali em sexto e oitavo. São bem acessíveis ao pódio.
É que o Maraco sempre se manteve mais ou menos nessas posições, né? Oitavo, sétimo, quinto, já teve em quarto, já foi, se eu não me engano, já foi para uma final no sistema antigo. Então, ela tá sempre esteve rondando
o pódio. Realmente, o pódio. Vale lembrar que ela nunca chegou a subir nenhuma vez no pódio.
É, nunca.
Foi um time que nunca subiu no pódio. Mas se for pra também, pra você ver, Meriedel, Ilha do Mistério também, e Creldor, Creldor na última Copa, eles chegaram a subir ao pódio. Na Copa 6 e na Copa 7 eles subiram ao pódio no primeiro lugar. Mas Ilha do Mistério e Meriedel nunca tinham subido no pódio antes.
Mas Meridel já tinha ficado entre os finalistas também. Ou se não,
já tinha ficado mais vezes entre os finalistas.
Se eu não me engano, tinha ficado uma ou duas vezes em quinto. Na Copa que foi a Deserto Perdido, que se eu não me engano foi a Copa 4, não tenho certeza, mas acredito que foi. Meridel também ficou incomodando, e se eu não me engano, foi um dos times que venceu o Deserto Perdido. Então é um time que tem muita potência. No sistema antigo, agora no novo.
A questão é que agora não tem mais a questão de tá chegando na final, é agora que meu time vai dar a virada. Não tem mais isso, acabou. Você vai ver como tá seu time ao longo da Copa, nas rodadas. Serão 4 rodadas, né? Os 3 times irão mudar. E você vai ver, se seu time não tá indo bem na segunda rodada, é bem provável que ele não se dará bem na terceira e na quarta rodada também.
Uhum.
Infelizmente está sendo assim. Porque a partir da segunda rodada, a gente já tem como saber quais times estão indo bem e quais times não estão indo.
Isso é desmotivante para quem está jogando, né?
Infelizmente, eu estou jogando a real. Infelizmente está sendo assim o novo sistema da Copa.
Bom, pessoal, eu tô aqui pra terminar o cast, já que devido a alguns problemas os demais não puderam vir aqui participar. Deu um problema e não deu pra continuar a gravação. Enfim, eu vou dar um resuminho aqui, antes de sair, de quem vai escolher qual time. Isso é certo, que o Vinícius vai pra Ilha Ru, o Samu pro Deserto Perdido e o Noda pra Ilha do Mistério. O Ricardo e o Lucas provavelmente vão pra Ilha do Mistério. E eu provavelmente irei para Meriedel ou Dariga. O Egídio, é o novo membro do Magnetismo, provavelmente vai para Xinku. E a Van provavelmente vai para Ilha Krauk. O João é o único membro que não se sabe para qual time ele vai. Entendeu, pessoal? Esse é um resuminho que a gente fez. Pra se você quiser saber qual time é o nosso, você já sabe então. Enfim, vamos terminar o cast. Não esquece de mandar o seu e-mail pra gente, né? É neocastbr@gmail.com. Manda sua opinião, qual é o seu time, o que a gente disse de errado, que a gente criticou bastante, né? A Copa de Altador. Próximo Neocast vai ser em julho. Não vai ter Neocast em junho devido à Copa. Em julho a gente volta pra falar sobre a Copa de Altador, né? Sobre os resultados, enfim. Eu espero que a gente não critique muito, né? A Copa de Altador, enfim. Eu não prometo nada. Então, até julho, pessoal. Boa escolha do time, boa sorte pro seu time. E até julho. Até mais, tchau.